Olá, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, esta emissão é dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França e que tem repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Tem podcast também na internet, ou seja, na rádio, no site da radioalfa.net. A qualquer momento pode escutar novamente esta emissão, ou se não teve a oportunidade de ouvir o direto, pode ouvir o podcast. A emissão da Rádio Alfa, como referi, é dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas de França. Tem a apresentação e a realização do Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Em temas principais de hoje, vamos abordar o futsal. Sporting Clube de Paris foi empatar 2-2 em casa do atual Lavalloise, atual campeão em título e qualificado para a ronda elite da Liga dos Campeões Futsal. Os Sportinguistas de Paris isolaram-se no primeiro lugar após este empate, dado que as equipas que os perseguiam ou que estavam no primeiro lugar com eles perderam os seus respectivos encontros. O Sporting Clube de Paris soma atualmente 9 pontos. Em Futebol Nacional 2, o Lusitanos de Thionville voltou a perder 2-1 em casa do líder Fleury 91. Quanto ao Lusitanos no Nacional 3, vitoriosos por 5-3 na sétima jornada, continuam no segundo lugar em perseguição ao Racing Club de França, que é o primeiro classificado. Hoje o Lusitanos tem jogo em Troyes, às 18 horas, joga-se a 8ª jornada de campeonato. Nos campeonatos CDM Regional 1, depois de 4 semanas de paragem, o campeonato regressa amanhã com 2 jogos grandes. São eles Portugueses de Garças, 3º classificado, recebem os Minhotos de Braga, 6º classificado, com menos 3 pontos. Quanto aos Portugueses de Vilizi, deslocam-se a casa do Val da Ropa, ambos no primeiro lugar somam 10 pontos. No Distrital CDM, várias equipas associativas estão no primeiro lugar dos seus respectivos campeonatos. A Arcop de Nanterre é a única equipa portuguesa da Liga ou de Sena e está no primeiro lugar com mais 2 pontos sobre o segundo classificado. Já o Benfica de Axeres, conjuntamente com o Triel, lideram na Liga de Yvelines, ambos com 6 pontos. Os nossos convidados de hoje serão Paulo Fernandes, presidente dos Portugueses de Garças. Teremos ainda Ricardo Pedro Carvalho, novo treinador do Arcop de Nanterre. Henrique Mendes, jornalista e responsável pela comunicação social do Lusitanos de Samor. Alexandre Vasques, correspondente do Benfica de Axeres. Nas competições europeias da UEFA, a opinião dos nossos convidados sobre as equipas portuguesas, e ainda iremos também abordar a UEFA Liga das Nações, a seleção portuguesa que está na competição. O selecionador nacional Roberto Martinez anunciou ontem a lista dos 26 jogadores convocados para os jogos frente à Escócia e à Croácia durante este mês de novembro. No campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 11ª jornada, começou já ontem, com o Moreirense a vencer frente ao Gil Vicente por 3-2. E tem 2 jogos grandes amanhã, que é o Sporting, o Braga, frente ao Sporting de Portugal, e o Benfica-Porto para concluir esta 11ª jornada amanhã à noite. São estes os principais temas para desenvolver já a seguir um pequeno intervalo. Até já. Ora, renovamos os votos numa muito boa tarde, quando passados 11 minutos das 17 horas, vamos dar início à emissão do Desporto Associativo. Começamos pelo futsal, Campeonato Nacional de França Futsal, 1ª Divisão. Na última jornada, o Sporting Clube de Paris foi empatar 2-2 em casa do atual Lavalloise, atual campeão em título e qualificado na ronda elite da Liga dos Campeões Futsal. Os resultados dos 3 primeiros classificados na 3ª jornada foram os seguintes: atual Lavalloise 2, Sporting Clube de Paris 2, Avion Futsal 6, Toulon Elite Futsal 3, Kremlin-Bicêtre 4, Nantes Métropole 2. Pela derrota do Toulon Elite Futsal e do Nantes Métropole, o Sporting Clube de Paris isolou-se no primeiro lugar da classificação com 7 pontos, mais um que os 4 perseguidores e segundos classificados, que são atualmente os seguintes: Avion Futsal, Nantes Métropole, Gol Futsal Clube e Toulon Futsal. todos com 6 pontos. O Étoile Lavalloise está atualmente na 9ª posição com 3 pontos. A 4ª jornada já começou hoje às 16h30 com o derby parisiense entre o Sporting Clube de Paris e o Paris Akaza, que neste momento é o 11º classificado com 0 pontos. O jogo que está a decorrer no pavilhão Georges Carpentier em Paris 13, eis os outros jogos da 4ª jornada relativos às equipas que estão na perseguição do líder Sporting Clube de Paris. É o Nantes Métropole, está em deslocação era o Ville Futsal. O Sporting Clube de Paris, como referimos, está a receber e a jogar em casa frente ao Paris Akaza Futsal. Quanto ao Toulon, a Elite Futsal, a partir das 18h45, recebe o Montpellier e o embate entre dois perseguidores será o Gol Futsal Clube, que recebe o Avian Futsal. Quanto ao Étoile Lavalloise, joga a partir das 21h em deslocação a Toulouse. Vamos passar para os campeonatos regionais CDM da região de Paris, começando pelo Regional 1, que depois de 4 semanas de férias, o Regional de CDM regressa amanhã aos relevados, claro. A classificação está assim ordenada relativamente às equipas portuguesas. No primeiro lugar, Val da Ropa e os portugueses da Vilizi, ambos com 10 pontos em 4 jogos. Em terceiro lugar, os portugueses da Gares com 9 pontos. Segue-se o Cervon na 4ª posição. Depois, em 5º lugar, o Ivrí Desportiva Vimaranense e Minhotos de Braga, relativamente na 5ª e 6ª posição, com 7 pontos. 10º classificado, os portugueses de Argenteuil somam apenas 3 pontos. Vamos para Gastos de imediato falar com o nosso amigo Paulo Fernandes, que é o presidente daquela equipa portuguesa. Boa tarde, Paulo.
Olá, muito boa tarde, Sousa Gomes e todo o auditório.
Muito bem. Paulo, a equipa dos portugueses está tudo uma boa. E vocês por aí também?
Sempre, nós tentamos estar sempre todos bem. Okay. Está frio, mas está bom.
Paulo, a equipa dos portugueses de Gaxas, estreantes no Regional 1, depois de 4 jornadas estão apenas a 1 ponto do primeiro lugar. Como é que vocês se veem nessa posição?
Olha, nós lidamos bem com esta posição e queremos andar aqui bem perto dos primeiros, porque será mais, para a nossa manutenção será mais fácil. Mas chegamos a uma realidade que, diferente daquilo que andámos habituados, mas onde acho que nos vamos dar bem no futuro, mas vamos continuar passo a passo, jogo a jogo, e no fim fazeremos as contas.
Agora, passo a passo, não tem por objetivo ir discutir o primeiro lugar?
O objetivo foi aquilo que foi previsto com os três treinadores, com o Ricardo, com o Tó e com o Flávio. Foi uma manutenção o mais rápido possível. E depois da manutenção, tudo é possível. Porque temos condições para isso, estamos a trabalhar para ter melhores condições para o futuro, porque eu digo que futuramente iremos querer o primeiro lugar e ser campeões. Mas no presente, e bem com calma, é uma manutenção e logo chegaremos lá ao topo.
Muito bem. Amanhã tem um jogo complicado, como falámos fora da antena. Tem a recepção aos Minhotos de Braga. Como é que vocês anteveem este jogo?
Olha, como vocês sabem, e quase todas as equipas sabem, nós temos alguém que anda sempre um jogo à nossa frente, que vai ver estudar, é a próxima nossa equipa, ver fisicamente como é que são, como é que jogam, e não escondemos que fomos ver. Sabemos que vamos encontrar alguém que estiver fisicamente bem, altos, mas que estamos preparados, fizemos uma semana muito boa para ter um bom jogo e em nossa casa, em geral, mandamos nós.
Ora, claro, em casa manda sempre o dono da casa, não é? Mas, frente a uma equipa portuguesa que já foi campeã, está bem?
Sim, uma boa equipa que nós fomos ver o jogo contra para a taça da Copa do Paris e vimos que é uma equipa fisicamente boa, que joga bom futebol. Mas acho que temos armas para nos podermos bater de frente a frente e no fim, vamos ver. Temos três árbitros, que é uma coisa que vai ajudar muito, que era aquilo que havia de haver em todos os jogos da R1. Custa quem gostar, havia de haver três jogos oficiais sempre. Mas infelizmente, há clubes que não são preparados para isso. E eu, sempre que puder, irei meter os três árbitros oficiais para a minha equipa, ou menos para proteger a minha equipa a todos os níveis, seja controle de licença, no campo, proteger os meus jogadores. Por isso trabalho para isso.
Muito bem. Amanhã, os dois primeiros, porque vocês jogam, vocês, a equipa dos portugueses gastam na 3ª posição, a um ponto do líder.
É um virtual segundo.
E como, E como os dois primeiros amanhã, Portugueses Vélez e Valderrope, que têm apenas um pontinho acima de vocês, jogam frente a frente, ora vamos fazer aqui, vamos aqui fazer um cálculo. Imaginemos que eles empatam e que vocês ganham. Vocês passam para o primeiro lugar, já imaginou?
Já imaginamos, já temos que pôr bem os pés na terra, porque pode ser complicado. Já agora estamos um pouco a bater, então depois ainda será pior.
Essa é uma das hipóteses que vai ser indicada aos jogadores amanhã no balneário?
Mas já foi indicado. Na segunda, quarta e sexta foi dito aos jogadores que... É ganhar, e depois no fim é que fazemos as contas, mas é ganhar.
Imagino que os treinos da semana foram focalizados nesse objetivo, não é?
Ah, é certo, isso é 100%. E onde fizemos uns treinos muito bons.
Muito bem. Paulo, gostaria que frisar também aqui a nossa seleção portuguesa, que vai defrontar a Polónia e a Croácia. A Polónia será já no dia 15 e a Croácia
no dia 18. E no estádio do Dragão.
É no estádio do Dragão, efetivamente. O primeiro jogo, depois é fora, depois é na Croácia. Cuidado.
Depois é fora na Croácia.
Portugal é atual líder do grupo A1, com 10 pontos, seguido da Croácia com 7, depois a Polónia 4 e a Escócia, por último, com 1 ponto. É certo, porém, que a equipa portuguesa já está praticamente qualificada, mas seria sempre bom que terminasse o primeiro lugar para ser cabeça de série, não é?
Ah, certamente, falta-nos um pontinho, vamos jogar em nossa casa, aqui em Portugal, ou em nossa casa, dizendo Portugal, e acho que vai ficar resolvido nesse jogo já. E depois vai dar para os jogadores que foram chamados agora para poderem dar um bocado de minutos, para futuramente estarmos melhores.
Ora, Roberto Martinez anunciou ontem, a partir da cidade do futebol em Portugal, quem são a lista dos 26 convocados para disputar estes dois jogos frente à Polónia e à Croácia. Não sei se já teve conhecimento da lista, mas irei enumerá-la daqui a pouco.
Não há grandes
novidades, à exceção de um ou outro jogador. Acha que é uma boa seleção para ir defrontar realizar estes dois jogos?
Eu penso que sim, e mesmo os novos jogadores que ele está a intermeter aos poucos, acho que é uma mais-valia para futuramente, porque ainda mais ele vai buscar jogadores novos, mas com experiência, que é uma coisa que está a faltar na nossa seleção. Por isso ele ainda aguarda o nosso melhor do mundo, o Ronaldo.
Muito bem. Já em nível das competições europeias, tivemos um Sporting que fez um êxito de vencer e bater o Manchester City por 4-1. Já o Benfica perdeu no Bayern em Munique por um resultado de 1-0. Quanto à Liga Europa, vimos um Braga empatar 1-1 em Elfsborg e o Porto perder 2-1 frente ao Lazio. Por outra, na Liga Conferência, um Vitória Sport Clube Guimarães que vence por 2-1 e continua bem lançado para ir passar para a fase seguinte. Mas, como portista, como é que você viu esta derrota do Porto frente ao Lazio?
Olha, como portista, não vou esconder, aos 90 minutos disse ao meu filho: olha, desliga a televisão que nós vamos perder 2-1. E não errei, porque estávamos a pôr a jeito. Faltou-nos ali um patrão numa defesa onde um ponto, mais vale um ponto na mão que três a fugir.
Costuma-se dizer, mais vale um pássaro na mão que dois a voar.
Um pássaro na mão. Pois é, mas estava a saber que é lá que nos ia carregar, que ia tentar buscar os três pontos, estava a jogar em casa, nunca tinham perdido ainda.
Agora já...
Faltou-nos aquela experiência que nós tínhamos antes com o Pepe, por exemplo.
E para falar do nosso campeonato nacional da Primeira Liga Portuguesa, amanhã temos um grande dia, uma grande tarde e noite de futebol, com uma abertura de apetite a partir das 17h30, um Santa Clara Vitória Sport Clube Guimarães, ambos com 18 pontos no 5º e 6º lugar. Depois temos um Braga Sporting a partir das 19h45 e o... Para terminar, e para irmos sossegar para a cama, temos um Benfica-Porto a partir das 21h45. Como é que vocês antevê aí nos portugueses gastos? Como é que antevê estes embates?
Como vocês sabem, nós temos aqui o bracarenses, o bimarnenses, sportinguistas, portistas, e isto falou-se muito toda a semana. Isto, claro, e nós vamos tentar amanhã ao menos um jogo ou outro, estamos o máximo juntos para poder também discutir, mas vai ser, é verdade que vai ser um bom domingo de futebol, mas complicado, porque as emoções nunca são boas.
Muito bem. Paulo Fernandes, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo connosco, só para dizer onde é que é o jogo da manhã frente aos Minhotos de Braga.
Amanhã, em nossa casa, no Arrar Lupã, a Vocação. Já deixo já uma palavrinha, quem nos quiser vir apoiar, porque bom, temos tido muita gente, é verdade, mas quem puder, certamente será bem-vindo e bem recebido, porque em nossa casa será sempre bem recebido.
Sim, senhora. Então aqui fica encontro marcado amanhã a partir das 9h30 no estádio Arrar Lupã, em Vocação, para esse embate entre Portugueses Garços e Minhotos de Braga. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Não, obrigado, eu que agradeço. Até breve.
Ora, os outros jogos desta quinta jornada a partir de 9h30 amanhã, relativamente às equipas portuguesas, os portugueses de Argentói têm a deslocação a Soares e Sorsena, e Verido Esportiva Vimaranense recebe o Futebol Clube de Champigny 94. Como referimos, os portugueses de Gás jogam em casa frente aos Minhotos de Braga, e os portugueses de Vilizi vão jogar frente ao Val d'Europe no estádio Le de Lermière em Serissa. Isto, duas equipas frente a frente que comandam a liderança do campeonato do Regional 1 no CDM da região de Paris. No Regional 2, Grupo A, Limianos de Sancia-Luso têm 13 pontos no primeiro lugar, portugueses Paraisias estão no segundo lugar com 12, com os mesmos pontos do Rémy Almaison, terceiro classificado. Na sétima jornada, jogos agendados para amanhã, partidas 9h30, Limianos de Sancia-Luso recebem o Villejuif e os portugueses Plaisir jogam em casa frente ao Rueil Abeia. No grupo B, portugueses de Ulisse estão na sétima posição com 9 pontos, La Portuguesa Porto são décimo, portugueses Villeneuve de São Jorge estão na 12ª posição, portugueses Antony são 14º e último classificado. Sétima jornada, amanhã com jogos agendados a partir das 9h30, portugueses La Portuguesa Porto têm a deslocação à Tissemons, portugueses Villeneuve de São Jorge recebem o Arpajoné e os portugueses Antony jogam em casa frente aos portugueses Ulisse no Stade Velpeau em Antony. Vamos até às Xerxes falar com um dos nossos amigos, que há muito tempo que não falávamos com eles, são o Benfica de Axeres. Já connosco está o nosso amigo Alexandre Vasques, que saudamos com boa tarde, Alexandre.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Alexandre, a equipa ou por outra, a equipa e a associação do Benfica de Axeres é uma equipa que tem uma grande história, já muito antiga. Ora, dentro do associativismo português, quem não conhece o Benfica de Axeres, não é?
Sim, é uma associação que já foi criada nos iniciados dos anos 70, lá em 72, 73, com a criação do Rancho Folclórico, e seguiu com os bombos, que ainda existe. Infelizmente o Rancho Folclórico já não existe, mas vai seguindo com os bombos e com a Associação Desportiva de Futebol.
Ora, muito bem. Como eu queria referir, é que é uma equipa que já foi muito grande a nível do desporto e que ultimamente desde alguns tempos tem passado por grandes dificuldades. Como é que atualmente o Benfica de Axeres tem feito frente a estas dificuldades e como é que está a reagir?
As dificuldades que enfrentamos, vou ser sincero, são dificuldades financeiras que ainda bem que temos algumas ajudas de patrocínios. Agora temos erguido a cabeça já há uns anos, já fomos campeões da 2ª divisão, há uns anos atrás. Conseguimos criar o ano passado uma equipa de veteranos e vamos sempre para a frente tentando criar mais equipas e tornar a ser o que o Benfica das Xerxes foi nos anos 90 e 80.
Muito bem.
E 2000 também, iniciado desde 2000.
E por outra, atualmente estão no primeiro lugar da Liga Ivelinos CDM. Qual é o vosso principal objetivo? Uma eventual subida para o Regional 2?
Sim. O objetivo principal é a subida. Tivemos boas contratações este ano, seja nos veteranos ou na equipa séniores na CDM. E o objetivo principal é subir à R2 e continuar cada ano subindo.
Sim, senhora. O jogo da manhã é um jogo bastante importante para vocês. Qual é a antevisão que vocês fazem ao jogo?
O jogo da manhã, infelizmente, temos muitos lesionados e vamos com uma equipa, se calhar, um bocadinho diminuída, mas tenho fé que vamos ganhar o jogo, temos qualidade para isso E o jogo que não podemos falhar é para a semana, que é contra o Triel, que também está em primeiro lugar, que estamos empatados com eles, em pontos, no primeiro lugar.
Ora, vocês têm as redes sociais com que se possa, as pessoas sim, possam sim. acompanhar a vossa equipa? Como é que funcionam?
Sim, sim, fomos este ano, criamos o perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Graças a isso conseguimos fazer umas contratações e tentamos evoluir também com isso e a ver se continuamos nas outras redes que existem, para ver se conseguimos dar publicidade e conseguir trazer muita gente para o clube, não é?
Ora, de realçar que o vosso jogo de amanhã, Benfica de Acheres, recebe o Villepreux, que é o décimo classificado, que ainda não pontuou, tem 3 jogos, 3 derrotas, por isso não deve, no papel não deve ser muito complicado para vocês líderes do grupo, não é? Mas um jogo nunca está decidido antes de ser jogado. Mas onde é que vocês vão jogar? Onde é que podem ir acompanhar a vossa equipa?
O jogo amanhã é no estádio Jorge Bourgoin em Acheres, na Rue de Saint-Germain e Auxerre, para quem quiser vir, também será muito bem acolhido lá. E depois o jogo, os pontos que fizeram o Villepreux não quer dizer nada, jogamos contra eles o ano passado, sabemos que é uma equipa com muita qualidade e pode ser, sabe, só é a terceira jornada e pode ser que houve ausentes e lesionados nas primeiras jornadas, não podemos ver as folhas dos jogos anteriores.
Alexandre, quero comentar aqui também um pouquinho na antena da Rádio Alfa, dar a sua opinião sobre as equipas portuguesas na UEFA, que jogaram Porto, Sporting, Braga, Vitória Guimarães, e também o campeonato, claro.
Sim, sim. Sim, sim, muito orgulho nas equipas portuguesas, estão a fazer, infelizmente, como portista, o Porto não está como eu queria, mas do resto, os percursos deles estão não há vergonha, está bom. O campeonato português, agora, como portista, como eu disse, espero que o Sporting esteja ao refrão do Ruben Amorim e aqui buscar os pontos todos, que este ano o Sporting está muito forte, taticamente e tecnicamente, e temos que conseguir ir a buscar os pontos, mas está a ser um campeonato bonito e está a mostrar para a Europa toda que Portugal não é um país assim tão pequenino.
Acha que com a saída de Ruben Amorim do Sporting, os sportinguistas podem ter alguma quebra, pode ter alguma reação negativa na parte dos resultados?
A única quebra que podem ter é moral, que eles, os resultados estão, os jogadores são bons, os jogadores não mudam, quem muda é só o treinador. Agora eles é que têm que lutar com isso, com essa quebra moral da saída do Ruben Amorim. Eu espero, como portista, como eu disse, que não consigam lutar contra isso e que perdem alguns pontos nos próximos jogos, mas eu acho que tem muita qualidade e não sei se vai haver muita diferença com isso.
Muito bem. Muito obrigado por ter passado aqui na Desporto Associativo.
Obrigado
na antena da Rádio Alfa, falando da sua equipa, o Benfica de Acheres. Teremos certamente outras oportunidades e até lá tenha uma boa continuação, bons resultados e...
Com muito prazer, muito obrigado.
E que continuem e que vão o mais longe possível. Obrigado.
Muito obrigado.
Ora, o Benfica de Acheres, que amanhã recebe, por isso, o Villepreux, a equipa no último lugar, recordemos que o Benfica de Acheres lidera a classificação do Campeonato Distrital de Ivelines CDM. O jogo será amanhã, a partir das 9h30, em Acheres. Passamos para o Campeonato Nacional 3, Grupo G. Os resultados da nona jornada, dos Lusitanos de Samor bateram o Naís Yomel por 5-3. Quanto ao Racing Clube de Afonso, que é o líder do campeonato, foi vencer em Santos Neviebe por 3-0. Na classificação, como referi, o Racing Clube de Afonso está no primeiro lugar com 18 pontos, o Lusitanos de Samor é segundo com 15. A oitava jornada disputa-se hoje a partir das 18 horas, com o Racing Clube de Afonso a receber o União Desportiva Ivry Futebol e o Lusitanos de Samor em deslocação ao Complexo Desportivo de Lobe em Rosières-Pré-Troyes para defrontar o Troyes Estac, a equipa B. Para lá que vamos falar com o nosso amigo e colega de trabalho, Henrique Mendes. Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos.
Henrique, Lusitanos, uma belíssima vitória na semana passada, 5-3.
Sim, sim, podemos dizer, era o futebol total no estado de Cheon, e para as pessoas que estiveram lá, por exemplo, tiveram muita razão de lá estar, por já, e de ver assim uma vitória muito justa e muito importante para os Lusitanos, e assim carimbar o facto de que é uma equipa que gosta de jogar e quando se pode, mete os golos. E agora, desta vez, é o Troyes que está a aparecer à nossa frente, a reserva da equipa do Troyes. O Troyes está a recuperar pouco a pouco. A grande equipa ganhou 3-0 ontem o Red Star. Nós esperamos que não será o mesmo aqui em Rosières-près-Troyes, e esperamos que bem que tivemos esta pontinha de sorte a mais para ir a buscar também uma boa vitória aqui no estádio.
O Lusitanos continua numa boa lançada, que está numa boa lançada, em busca de um eventual primeiro lugar atrás do Racing Clube da France, por isso tem que vencer, não é?
Ah, vamos ver, por enquanto agora é fazer o nosso caminho, é olhar aquilo que está à frente, sem queimar os trunfos que podemos ter. Por isso, se nós fizermos a nossa tarefa e ganhássemos os nossos jogos e que vamos a buscar os nossos pontos, acredito que a classificação será boa no final, e por isso temos de estar continuidade, só olhar para nós e não ver quem está à frente, e nem sei quem está na frente, nem sei, por enquanto não sei.
Henrique, tu que és um jornalista profissional e que acompanhas também tudo o acontecimento no futebol francês, como é que tu vês, como é que viste esta nomeação dos jogadores da seleção francesa por Didier Deschamps, que deixou pela segunda vez consecutiva Mbappé de fora?
Eu acho que estamos numa continuidade do que aconteceu no mês passado, quando o Didier Deschamps tinha explicado que o Mbappé não estava no grupo por lesão e que afinal o Mbappé não estava lesionado, e que o Mbappé até jogou os jogos todos, que estavam pela frente para jogar, que era o titular logo depois do anúncio da lista. E eu acho que daí perdeu-se talvez uma confiança entre o selecionador e o seu capitão, e por isso desta vez o Didier Deschamps quis claramente mostrar que quem é o patrão, quem toma as decisões, e quem é capaz de deixar
Achas que o Didier Deschamps se sentiu traído pela atitude do Mbappé, ou teria havido um forcing da parte do Real Madrid?
Não, acho que o Real Madrid não tem nada a ver. O Mbappé agora é uma grande pessoa, vai fazer 27 anos, e por isso agora já é uma pessoa que gosto de dizer que não há idade no futebol, é quem joga é sempre os melhores, e por enquanto o Mbappé também não está numa boa fase, e eu acho que o Didier Deschamps também quis lhe enviar uma mensagem, a dizer que também ele tem que aceitar, de vez em quando, a ser criticado e ter esta responsabilidade de finalmente avançar tranquilamente, sem estar à frente das pessoas e a pensar que é o único a capaz de fazer a diferença.
Já agora também gostava de ter a tua opinião sobre os resultados das competições europeias.
Para quem? Para os franceses ou os portugueses?
Relativamente às equipas portuguesas.
Sim, não, para eu não, claramente.
Também podes falar das equipas francesas, né? Não há problema, mas numa emissão como a nossa, gostamos sempre da prioridade aos portugueses, sim.
Não, para já podemos dizer muito parabéns ao Sporting, que foi o Ruben Amorim, claro que deixou uma imagem positiva, uma imagem grande a sair e a pensar já no futuro que vai passar no Manchester United, e claro que ganhar por 4-1 esta equipa da City foi algo importante para ele, e até acho que ele nem imaginava talvez ganhar assim com tanta diferença, mas lá está, aproveitou, o City não estava no bom momento, e claro que ele mostrou claramente porque que o Sporting está em grande também no campeonato português e porque que ele é um grande treinador, e está de parabéns. Depois o resto, o Benfica, acho que é uma pequena, digamos assim, uma pequena decepção de mas se o Benfica, não gostei.
Aliás, eu até tive a oportunidade de ver nas redes sociais uma imagem humorística em que dizia o Benfica ter dificuldades a estacionar em Munique e por conseguinte estacionou o autocarro em frente da baliza de Trubina.
Sim, lá está, o problema é que bom, o Bruno lá já apostou numa equipa muito defensiva. Não sei se é bom aposta, não correu bem, porque claro que a derrota finalmente era algo que a gente quase não esperava, mas pensava que ia ser. Bom, lá está, bom. Agora já passou, o Benfica agora tem que continuar a sua caminhada. Por enquanto também temos que relembrar que uma equipe tipo como o Dinamo Zagreb sofreu lá 9 golos, por isso o Benfica só sofreu 1, digamos assim. Vai ver, o lado positivo é como o Benfica não sofreu assim tantos golos, e talvez a diferença de golo vai ser muito importante para seguir na sua caminhada nas competições europeias.
Talvez tenha sido o principal objetivo de Bruno Lage.
Sim, se calhar. Agora é
limitar a goleada, sabendo que ia perder. Exatamente. Limitar a goleada, não é?
E agora tem que se seguir agora, já pensando no próximo jogo, e daí o resultado do Munique vai depender também do próximo jogo.
Quanto às outras equipas na Liga Europa e na Liga Conferência?
Sim, não, podemos dizer que estou a gostar do que o Vítor Guimarães está a fazer. Eles mostraram claramente que estão para ir num bom caminho e para se classificar no próximo jogo.
Sim, atualmente não. Na quinta posição, é? Sim.
Sim, por isso estão de parabéns. Quem decepção o Braga claramente, porque o Braga, eu acho que o Braga, não sei, não está, ou não sei se apareceu já nas competições europeias, já está, espero que comece, mas por enquanto ainda não está presente esta equipa de Braga, que deu muita alegria aos adeptos nos meses passados. E depois o Porto, lá está, foi um jogo talvez um pouco mais maluco, e o Porto, foi desta vez na casa da Lazio, mas a Lazio de Roma também é uma equipa que mostrou claramente que é superior aos outros. Mas foi um jogo final um pouco maluco e um pouco de loucura também, de vez em quando pode surgir boas coisas, pois é bom. Eu acho que o Porto mostrou uma boa cara e mostrou claramente que também está ao nível de uma equipa como a Lazio de Roma.
Sim, senhora. Henrique, obrigado pela tua passagem aqui no Desporto Associativo. Vamos às coisas que interessam hoje mais para o Desporto Associativo e para os Lusitanos de Zamboros, é essa deslocação a Troyes-Stack, que onde os Lusitanos vão defrontar a equipa de reservas do Troyes. Boa continuação aí por Troyes, e que tragam mais uma vitória e 3 pontos da parte dos Lusitanos.
Obrigado.
Ora, de salientar, como já referimos, que o Lusitanos Zamora tem deslocação ao Estac, ao Troyes Stack. Vamos frisar também o Campeonato Nacional 2. No grupo C, o Lusitanos de Thionville, que tinha conseguido a segunda vitória em campeonato na semana passada frente ao Beauvais por 1-0, jogou ontem em jogo inaugural da 10ª jornada e voltou a perder em casa do Fleury 91 por 2-1. O Fleury 91 continua isolado no primeiro lugar, agora com 24 pontos. O Balagne é segundo com 20 pontos, mas que tem menos um jogo, dado que joga só hoje. O Lusitanos de Thionville mantém-se no 11º lugar com 11 pontos. Hoje, às 18 horas, Feni Olnoa recebe a equipa do Créteil Lusitanos, a contar para esta mesma jornada, neste mesmo grupo C do Nacional 2. Marcamos aqui uma pequena página publicitária, voltaremos já a seguir. Até já. Ora, estamos de regresso para a segunda e última parte desta emissão do Desporto Associativo de hoje, para irmos já de imediato até Nanterre, falar com Rui Pedro Carvalho, que é o novo treinador do Arcop de Nanterre. Boa tarde, Rui.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo numa boa. Rui, ex-jogador do San Siro Luso, agora treinador do Arcop, como é que é essa transação de mudar de um ano para o outro, de jogador para treinador?
Bom, antes de mais é um gosto estar aqui a falar consigo e desde já felicito o seu trabalho, que é um trabalho que tem que ser enaltecido por toda a gente. A transição é um bocado...
Já agora aproveito as suas palavras só para deixar aqui uma vez mais um apelo, porque efetivamente é um trabalho que nós dedicamos às associações desportivas da nossa comunidade portuguesa. Convidamos todas as associações a participarem nesta emissão, dado que temos grandes dificuldades a contactar muitos dos dirigentes, uns porque não querem falar na rádio, outros porque não temos o contacto telefónico, e seria bom de termos mais contactos para podermos divulgar e conversar com mais dirigentes do que aqueles com quem falamos, porque pronto, são muitos e muitos são difíceis de contactar. Por isso Gostaria que nos contactasse através da nossa rede social Facebook, que é Desporto Associativo Rádio Alfa, via mensagem privada, ou então através do número de telefone da Rádio Alfa 01 45 10 98 60. Desculpe desta observação, mas aproveitei as suas palavras.
Não, não tem mal, não tem mal.
Justamente para lançar este apelo, porque são muito pouquinhas as associações que, que nos contactam.
Não, a transição foi simples. Já conhecia o plantel. Este ano o Arco está muito diferente dos outros anos. Foi uma coisa bem estudada, onde entraram muitos patrocinadores. E eu, fazendo a transição de jogador para treinador, tentei-me rodear de pessoas já ligadas ao futebol, já pessoas com muita experiência. Por isso é que, antes de começarmos a época, tentei escolher a minha equipa técnica com rigor, trazendo o Mister Vítor, que era uma pessoa que tinha muita experiência do futebol em Portugal, trazendo depois, mais tarde, o André Rosa, que também nos veio ajudar muito. E depois a transição foi fácil, porque eu já conhecia os jogadores. No início da época fizemos uma reunião, tentámos ir buscar duas peças para o nosso plantel importantes, que foi o António Ranieri e o Filipe Lucas, e vieram a sentar como uma luva na nossa equipa, apesar de Filipe Lucas ainda não ter jogado por causa de problemas físicos, mas o Ranieri veio nos dar uma ajuda importante, e depois com a entrada também de muitos patrocinadores no clube. E claro, sendo uma associação muito grande como é o Nanterre, acho que ainda não estamos no nosso lugar, mas estamos a caminhar para o nosso lugar.
Ora, é uma entrada como dirigente, como responsável pela a secção técnica do Arcop da Nanterre, dado que atualmente vocês estão na liderança do grupo, por isso foi uma chegada positiva.
Foi uma chegada positiva. Também começámos a treinar muito cedo, porque na primeira reunião que tivemos com os jogadores, fizemos ver aos jogadores que este ano teria que ser o ano, porque não é muito normal uma associação como o Nanterre estar no campeonato mais abaixo, numa D1. Acho que no mínimo uma R2 para o Nanterre era o essencial. E na primeira reunião os dirigentes do Nanterre pediram-nos a nós para tentarmos a subida da divisão, e os jogadores perceberam logo isso desde o início, e têm sido uns guerreiros. Não têm facilitado nos treinos, têm estado sempre com a máxima motivação para andarmos em primeiro. E depois, claro, é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que trabalhar sobre derrotas. Ora, isso para nós é muito forte.
Rui, o que é que se diz, o que é que é dito da parte de um treinador que chega a uma equipa e que motiva os jogadores a passarem a jogar de uma forma em que atualmente estão no primeiro lugar? O que é que o treinador, quando chega ao balneário pela primeira vez, quais são as frases e as palavras que o treinador diz ao plantel?
Bah, ali foi simples. Foi tentar fazer ver aos jogadores que, não sendo profissionais e não sendo remunerados, mas que tinham que trabalhar como profissionais, sendo que eles têm que ir ao treino durante 2 horas, 4 horas durante a semana, mas nessas 4 horas que trabalhem como profissionais, que esqueçam os problemas que têm cá fora, esqueçam o trabalho, esqueçam isso, esqueçam as outras coisas que às vezes podem tirar o foco do treino. E quando foi assim, eles começaram a perceber que as coisas estavam muito diferentes do ano passado e dos outros anos. Aliás, o ano passado também foi feito um bom trabalho, mas que este ano o rigor era diferente. E ao início, como é óbvio, eu muitos ainda me viam como um colega, porque eu tinha jogado com alguns o ano passado, e depois quando começámos a mudar o chip, aí foi tudo muito mais fácil. Depois, claro, começou a aparecer os primeiros jogos amigáveis e começámos a ganhar, e até hoje foi quase sempre a ganhar. Aliás, houve só um empate num jogo amigável, que até foi contra os nossos colegas do Gares.
Pois é, em campeonato são 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos somados. Estão no primeiro lugar, com mais 2 sobre o Courbevoie-Sport. O jogo da manhã é um jogo que jogam frente ao Arate e Si. Jogo em deslocação, a casa do adversário. Como é que estão a antever este jogo de amanhã?
Para nós é uma final. Para nós todos os jogos neste momento são uma final. Neste momento nós temos um objetivo interno da equipa e estamos a tentar cumprir esse objetivo, e é verdade que amanhã o jogo é muito importante. É contra uma equipa que ainda não pontuou, mas nós vamos a esse Lima Lima para ganhar, porque também podemos ficar amanhã a 5 pontos do Courbevoie, porque o Courbevoie não tem jogo amanhã. E para nós isso é muito bom, ficar a 5 pontos, e não vamos facilitar nada, vamos para ganhar, que esse é o que o pessoal trabalhou durante a semana, é o objetivo.
Ora, no vosso projeto, para além de terem o principal objetivo este ano de subir para o Regional 2, será também de chegarem muito rapidamente ao Regional 1?
Não, isto é um projeto em que nós assumimos, pronto, este ano era a subida de divisão, e eu era hipócrita se não dizia que, com a equipa que tenho, que não assumia a subida de divisão, porque eu assumo sem problema nenhum, porque eu confio nos meus jogadores, confio na minha equipa técnica, confio nas pessoas que trabalham muito por trás da nossa equipa. Mas o objetivo neste momento é subir à R2, e depois, ao final da época, se conseguirmos a subida, vamos tentar encontrar outro objetivo para depois no próximo ano.
Ora, Rui, antes de continuarmos a nossa conversa até ao final da emissão, porque já estamos apenas a cerca de 4 minutinhos, vou aproveitar para divulgar os jogos, os outros jogos que vão ser disputados amanhã, relativamente às equipas portuguesas. Mas já voltamos à conversa. No distrital de Essonne temos o Bretigny, portugueses Bretigny que recebem o Pays de Limours, portugueses de Vissou vão jogar em Longjumeau. No Haut-de-Seine, como referimos, o Arcop de Nanterre tem a deslocação ao AS Arabat ici. No distrital de Saint-Denis, trabalhadores portugueses de Pierrefitte recebem o Romainville, Benfica portugueses Paris 19 jogam em casa frente ao Villepinte. No Val-de-Marne, temos portugueses Villiers de Saint-Surmarne, que estão no primeiro lugar com 12 pontos, recebem o quarto classificado, o Futebol Clube de Moldavie. Quanto aos lusitanos de Samor, recebem o Manuí Blanc, que é 12º, perdão, apenas com um pontinho. O lusitano está na 9ª posição com 6 pontos. Quanto aos portugueses da Académica de Champigny, são 5º classificados, recebem os portugueses de Vincennes, isto no estádio Charles de Solignac, Quartier du Plateau, em Champigny-sur-Marne. No campeonato de Yvelines, como já tivemos a oportunidade de referir, o Benfica de Achères é líder do grupo e recebe o Lesquilets-sous-Bois. Quanto ao Limianos de Saint-Cyr-Luso, a equipa B desloca-se ao Futebol Clube de Benne. Portugueses de Vélizy B joga em casa frente ao Lesquilets-sous-Bois, e há bocadinho enganei-me, não era o Benfica de Achères, joga em casa, mas frente ao Villepreux. Agora sim, vamos continuar a nossa conversa, e só para pedir-lhe também uma opinião sobre as competições nas quais as equipas portuguesas estiveram na UEFA, nas competições europeias, nomeadamente o Sporting, o Benfica, o Porto, o Vitória Sport Clube de Guimarães e ainda o Braga. Qual é a sua opinião sobre isso?
Se me permite, antes de avançar para esse tema, eu só queria dar aqui uma informação a toda a gente que, passado 10 anos, eu tenho a felicidade de anunciar que a equipa do Arcop Nanterre irá fazer o seu torneio este ano, no próximo ano, no fim do mês de maio, início de junho, ainda não está bem a data marcada. E isso para nós, eu desde já agradecer a toda a associação do Nanterre, agradecer ao senhor João Freitas e ao Raul, que estão a tratar de toda a logística, agradecer também à minha equipa técnica que está a tentar falar com algumas equipas. E isso para nós é um motivo de orgulho, porque passado tantos anos nós conseguimos juntar uma comunidade portuguesa no nosso estádio.
Muito bem, e nós ficaremos aqui à espera então dessa data para conversarmos aqui melhor sobre esse torneio e divulgarmos todo o acontecimento que vai ser desenvolvido pela Warcop de Nanterre. Agora, em seguimento à minha questão...
Vai consoante às competições europeias, dá o Guimarães e o Sporting, sinal mais para as equipas portuguesas, e depois o Porto, acho que um bocado fraco, digamos assim, e o Benfica também, não gostei muito da forma que o Benfica jogou, não sendo benfiquista, mas impressionou-me um bocado o Bruno Lage ter ido com aquele sistema tático, mas bom, ele é o treinador, é ele que tem que decidir.
Rui, tenho muita pena de não podermos continuar a nossa conversa por mais tempo, mas o tempo acabou.
Foi um gosto.
Estamos a chegar ao fim da emissão e vamos ter que fazer as nossas despedidas. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Para dizer que a equipa B dos Lusitanos de Samora disputa a sexta jornada do Grupo C no Regional 2 amanhã, a partir das 15 horas no Parque des Sports de Tremblay, em Champigny-sur-Marne, em que os portugueses de Lusitanos de Samora, da equipa B, vai defrontar a equipa de Futebol Clube de Champigny. E assim terminamos a nossa emissão, apenas para dizer que neste momento o Casa Pia mantém-se empatado em casa, frente ao Farense 1-1, Estoril ABS também mantém o 0-0, Famalicão Aroca, Boa Vista, Rio Ave será mais logo. Amanhã teremos o Estrela frente ao Nacional, Santa Clara, Vitória Sport Clube Guimarães, Braga Sporting e o Benfica Porto para encerrar esta 11ª jornada. Tchau, tchau. O Desporto regressa amanhã com Manuel Alexandre para os relatos aos jogos Braga Sporting e Benfica Porto. Tenham uma boa tarde, boa continuação desportiva na companhia da Rádio Alfa. Até sábado, boa tarde.